Audiodescrição. Ilustração de página inteira. É noite em uma estrada sinuosa, cercada por vegetação e montanhas ao fundo. O céu está pontilhado de estrelas e com uma lua crescente. Um carro distante segue pela curva com os faróis acesos. Na beira da estrada, uma placa amarela com o desenho de um lagarto. Em primeiro plano, um lagarto verde de olhos esbugalhados, com a boca bem aberta e a língua para fora, em expressão assustada, atravessa a pista. Ele é iluminado pelos faróis de um veículo que se aproxima e projeta a sombra do bichinho na estrada. Fim da audiodescrição. No meio do caminho tinha um sapo, uma serpente, um lagarto. Lá vai você, de férias com a família, em uma divertida viagem de carro. Adultos na frente, crianças atrás, em meio a bolsas, mochilas, colchonetes, almofadas, brinquedos, aquela confusão animada. Alguém pede para colocar uma música e todos seguem cantando. De repente, uma freada brusca. Que susto! O que houve? Havia um sapo na pista. Que boa a atitude de proteger o batráquio, que seguirá saltitante por aí. Mas sabia que isso não é algo muito comum? Muitos anfíbios e répteis são atropelados com frequência nas estradas brasileiras. Por que será? É preciso proteger os animais nas estradas. E essa frase só faz sentido quando sabemos que a natureza é um sistema que conecta todas as espécies. Isso mostra que todas as formas de vida têm importância, incluindo os destaques deste texto, os anfíbios e os répteis. Entender o papel que eles têm no ambiente e descobrir outras informações a seu respeito nos sensibiliza a querer protegê-los. Você sabia, por exemplo, que os sapos se alimentam de insetos e de outros pequenos invertebrados, colaborando no controle do tamanho da população desses animais? E faz ideia de que as serpentes se alimentam de sapos, contribuindo para que a população desses anfíbios também não cresça exageradamente? Olha aí uma amostra da conexão entre as espécies. Falando em anfíbios, classe que inclui sapos, rãs, pererecas, salamandras e cecílias, que tal uma pitada de informações curiosas sobre eles? Anote aí! Eles são animais craniados, ou seja, têm crânio e coluna vertebral. E mais, a maioria tem uma dupla vida, passando uma parte na água, quando jovens, e outra na terra, quando adultos. Eles também têm a pele úmida, fina e lisa. Aliás, é pela pele que eles absorvem água e também parte do oxigênio da sua respiração. Já os répteis, classe das tartarugas, lagartos, serpentes, jacarés e crocodilos, são animais bem adaptados ao ambiente terrestre, apesar de alguns gostarem de viver na água. Entre eles, existem os que têm o corpo coberto de escamas, abre parênteses, lagartos e serpentes, fecha parênteses. Os que têm placas dérmicas, que são estruturas ósseas embutidas na pele, entre parênteses, jacarés, ou aqueles com carapaças, abre parênteses, jabutis, tartarugas e cágados, fecha parênteses. Todos depositam seus ovos na terra, portanto, não precisam da água para reprodução. Mas e os atropelamentos? Aqui está o ponto central da nossa conversa. Os principais motivos pelos quais répteis e anfíbios são atropelados nas estradas são a alta velocidade dos automóveis e falta de atenção dos motoristas ao movimento dos animais. Agora, há quem atropele sapos, serpentes e lagartos por acreditar que está beneficiando o ambiente, já que alguns desses animais têm veneno. Há ainda aqueles que agem de propósito, seja pela rejeição a esses bichos, seja por sua aparência não estar no padrão de bichos considerados, entre aspas, bonitos, ou por maldade mesmo. Algumas pesquisas sobre o assunto indicam que entre os répteis e anfíbios atropelados, serpentes, rãs e sapos se destacam. O motivo? É deles que as pessoas têm mais medo ou nojo. Audiodescrição. Sequência de duas fotos. Na primeira, um sapo cururu visto de perfil sobre um solo terroso. O animal tem corpo robusto e pele rugosa, de coloração marrom, com manchas mais escuras e tons amarelados nas patas. Sua cabeça é larga, com olhos salientes e íris dourada. O sapo cururu está entre os anfíbios mais atropelados. Na segunda foto, um lagarto teiu, em um ambiente natural, com solo coberto por folhas secas e vegetação ao redor. Ele aparece de corpo inteiro, com cauda longa e grossa. Sua pele tem tons de preto e cinza, formando listras e manchas claras pelo corpo. Ele está apoiado sobre uma pedra, sob a luz do sol. Répteis como o lagarto teiu podem ser vítimas de atropelamento apenas por sua aparência. Fim da audiodescrição. Bichos soltos. Talvez você esteja se perguntando por que os animais ficam para lá e para cá nas estradas. A resposta é simples: porque as estradas cortam o ambiente onde esses animais moram. Muitas atravessam florestas inteiras e se tornam barreiras para a movimentação dos bichos. Desconhecendo o risco, os animais são atraídos pelo barulho dos veículos que trafegam, pelos alimentos que caem na pista ou por água acumulada nas laterais das rodovias. No caso dos répteis, o asfalto também é usado para aquecer o corpo, uma vez que eles são ectotérmicos, isto é, dependem de fontes externas de calor, como o sol, para manter a temperatura corporal estável e realizar funções vitais, como digestão, locomoção, etc. Qualquer que seja o animal, quando ele se encontra numa rodovia, diante da possibilidade de ser atingido, pode ter duas reações: correr ou paralisar. E, de um jeito ou de outro, corre o risco de ser atropelado e morrer. Impacto na natureza. Outra dúvida que pode estar na sua cabeça é: por que o atropelamento de animais é motivo de preocupação? Bom, em primeiro lugar, porque todas as espécies merecem viver. Mas também porque um grande número de atropelamentos do mesmo animal, por exemplo, pode provocar um desequilíbrio no meio ambiente como um todo. Consegue imaginar de que forma ocorre esse desequilíbrio? Hora de recordar o começo deste texto. Imagine que ocorra um grande número de atropelamentos de serpentes. Sabendo que elas se alimentam de sapos e roedores, por exemplo, o que aconteceria com a população desses animais? Cresceria muito, concorda? E se houvesse um alto índice de atropelamento de sapos? Veríamos o crescimento da população de insetos e escorpiões, que são algumas de suas presas. Esses exemplos deixam clara a interligação entre as espécies e nos faz concluir que a diminuição da população de determinado animal pode sempre resultar no crescimento exagerado da população de outros, que são suas presas. Mas, por outro lado, também pode fazer diminuir a população de seus predadores. Voltando ao exemplo das serpentes, uma redução da sua população não só provocaria o crescimento de uma população de sapos, abre parênteses, que estão entre as suas presas, fecha parênteses, mas também poderia causar uma redução na população de aves de rapina, abre parênteses, que estão entre seus predadores, fecha parênteses. Afinal, elas teriam menos alimento disponível. Agora entende como uma redução drástica de répteis e anfíbios por atropelamentos impacta o ambiente de maneira geral? Campanha pela vida. Existem leis que defendem esses animais, como a obrigatoriedade de sinalização de sua travessia em estradas. Em algumas rodovias, há também passarelas projetadas para os bichos atravessarem. Mesmo assim, ainda ocorrem muitos casos de atropelamentos, sinal de que as pessoas que trafegam precisam estar mais conscientes do perigo que seus veículos representam para a fauna. Pensando nisso, que tal reunir amigos para criar uma campanha na sua vizinhança pela vida dos répteis e anfíbios que cruzam as estradas? Sabia que não há imagem desses animais em nenhuma placa? Quem sabe a ação de vocês pode começar por aí. Cartazes com informações sobre a importância deles na natureza também são bem-vindos. No que mais você consegue pensar? Conta pra gente! Audiodescrição. Sequência de duas fotografias. Na primeira, uma estrada asfaltada ladeada por vegetação verde e céu azul claro. À direita, há uma placa de trânsito retangular com fundo bege e moldura preta que informa: cuidado, travessia de animais. À esquerda do texto, a silhueta de um felino correndo. Na segunda foto, uma passagem subterrânea construída sob uma estrada. O túnel de concreto tem formato retangular. À sua volta, vegetação rasteira e uma cerca de arame delimitando o terreno. Ao fundo, uma pista de asfalto e o céu claro. Passagens subterrâneas têm o propósito de evitar que os animais corram risco de atropelamento nas estradas. No canto inferior direito da página, a ilustração do lagarto assustado com a língua para fora. Fim da audiodescrição. Texto de Arthur Mineu da Silva Barbosa, de Hélida Silva Oliveira e Raquel Maria de Lira Neves, da Ecologia de Vertebrados, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco.